Olá, queridos, graça e paz. Quem fala aqui é o pastor Cauchange. Eu estou aqui para apresentar a primeira edição do programa SPA Conscientizar. SPA é o Servido por Amor da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande. E eu estou aqui com pessoas muito especiais que vão ajudar a gente a compreender um pouco sobre o autismo, entender um pouco como a gente pode lidar com o transtorno do autismo, o transtorno do espectro autismo. E a gente vai aprender, eu vou aprender junto com vocês muita coisa sobre isso. Eu tenho aqui convidados muito especiais, vou pedir para eles se apresentarem, por favor.
Eu sou Alexandra, sou casada com um pastor de crianças. Desde então me interessei pelo assunto, né? Não somente pela necessidade, mas sim porque entendia que existe um chamado sobre a minha vida para atuar na igreja dessa forma, acolhendo famílias, acolhendo crianças, tornando mais leve esse tempo.
Amém.
Amém. Eu sou Flávia, sou mãe atípica, né? A maternidade atípica chegou um pouco tardia na minha vida. Eu já tenho uma filha, Manu, e o Rafa chegou depois. Sou casada com o pastor Alex, ele é pastor auxiliar lá na nossa igreja. E
A Manu já com 20
já está
anos.
com 20 anos,
E...
fez agora, dia 14 de abril, ela fez 20 anos. E eu tive o Rafa com 43 anos. E ele foi o que abriu a porta para eu entender desse universo, né? Veio primeiro o diagnóstico da síndrome, né? Assim no nascimento, porque o pediatra diagnosticou já no nascimento a síndrome de Down, né? Pelas feições e tal, porque eu não tinha conseguido saber durante a gravidez. E aí, com o tempo, depois, aos 3 anos, foi o outro diagnóstico, o diagnóstico de autismo associado à trissomia do 21, que é o que a gente chama de síndrome de Down, né? E aí, eu, como uma engenheira, num ambiente tecnológico, me vi num ambiente completamente inóspito, sem conhecimento, e durante a pandemia eu decidi fazer ter uma ferramenta para me ajudar a entender o meu filho, a entendê-lo um pouco mais, que é a psicopedagogia. Então, eu me formei ano passado e estou ainda aprendendo, porque eu sei que eu abri a porta, mas tem um caminho aí muito longo para se seguir. A minha vontade é fazer com que todas as mães e pais, né, porque às vezes eles são um pouco esquecidos nessa história, sejam acolhidos, tenham informação, né, fiquem um pouco menos assustados quando o diagnóstico chega. É isso.
Amém. E a Renata?
Eu sou Renata, sou pediatra, sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista, sou mãe atípica do Juan, que tem 3 anos, e vim aqui ajudar, né, a levar uma conscientização, uma democratização a respeito do autismo, que eu entendo que quanto mais informações a gente passar para esses pais ou para essas pessoas que
Sim.
cuidam de famílias atípicas, vamos colocar assim, não esquecendo dos pais, melhor a gente tem essa inclusão dentro da
Sim.
sociedade.
Pronto. E então vamos começar. A gente vai trazer aqui a base. A gente crê mesmo de verdade, como a palavra diz, que o conhecimento liberta, né? E óbvio que a gente usa isso muito relacionado ao conhecimento da palavra de Deus. Ela é a fonte de tudo para nós. Mas nós não ignoramos a ciência, nós não ignoramos a sabedoria que o homem recebeu de Deus também. E eu creio que seja importante a gente entender que um trabalho como esse é um trabalho que leva conhecimento e que vai libertar pessoas. Então, para que isso aconteça, eu queria começar do beabá, já que vocês têm ferramentas do assunto aqui, mas eu particularmente tenho muito pouca. A minha ferramenta mais
É muito
próxima é meu
forte.
convívio com o Rafa, mas eu conheço bem pouco mesmo, e mais a minha função é de que essas pessoas que têm essa chamada no coração possam trabalhar. E aí, Renata, quando diz para mim sobre transtorno do espectro autista, eu sei que você não é um dicionário para dizer o significado de cada um aqui exatamente, mas esse conjunto, ele traz para a gente alguns questionamentos. Por exemplo, e você pode responder no seu caminho, mas na minha visão de leigo, o transtorno a gente vai tratar como uma doença ou só algo que saiu do comum? O espectro para mim, eu conheci espectro vendo o filme Caça Fantasmas. Espectro, para mim, era um fantasma. Eu não conhecia essa palavra espectro. Uhum. Né? E o autismo, a gente também foi. Eu estou com 55 anos, eu fui apresentado ao autismo num filme do menino Lourinho que balançava na cadeira, e era o máximo que a gente conhecia daquilo. E a gente também vê o cinema romantizando muito o autismo agora como intelectuais somente, né? Não tem o dia a dia. Então, abrindo o leque, essa palavra, essa conjunção, transtorno, espectro, autismo, você pode dar um panorama pra gente sobre ela?
Posso sim. O transtorno do espectro do autismo, na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo a essa criança no comportamento, seja ela do âmbito social, no âmbito da comunicação, tá? Às vezes até na forma como ela se desenvolve na parte motora também. É muito mais social, que é o que a gente vê, né? É muito mais evidente no meio social, né? E a gente começa a verificar isso muito cedo na criança, né? Na sua primeira infância, uhum. né? No primeiro ano de vida. O transtorno engloba uma série de sinais e sintomas, né? Que não são típicos de uma pessoa comum. No caso, eu falo de criança, né? Uhum. De uma criança comum. O espectro entra dentro da sua grandeza, da quantidade de diferenciações desses sinais e sintomas, tá? Do que um ser humano, entre aspas, que a gente julga típico, vamos colocar assim, não normal, que eu não gosto dessa palavra, mas tipicamente, né? Que é um ser humano que se conecta com o outro, que se comunica normal com o outro, né? Que tá em um meio social, porque a gente precisa fazer parte do meio social, né? E o espectro vem aí para mostrar pra gente que o autismo, ele não é uma regra, né? Ele não é uma regrinha de sinais e sintomas certos, que cada criança pode apresentar um tipo diferente. E a gente fala desse espectro na amplitude, né? Dessas diferenciações de comportamento, né? Os sinais que essa criança pode apresentar pra gente.
A grosso modo, a gente diria que, assim, seria a gente ter um comportamento padrão ou mais comum do ser humano. Do
ser humano.
E quando esse padrão tem algumas diferenciações, a gente vai trazer isso como um transtorno, alguma coisa que é fora desse padrão.
Que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque você, para se comunicar, você precisa associar a fala. Você, para andar, você precisa, né? Tudo relacionado à parte neurológica nossa.
Então, os transtornos, no geral, seriam essa, porque hoje tem muitos transtornos que estão sendo identificados.
A gente fala do transtorno do neurodesenvolvimento.
Pronto.
Né? Para o autismo, é isso. O transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo no âmbito social dessa criança, na grande maioria das vezes, né? Aí tem a de comunicação, tem a parte motora, enfim. Aí depois a gente vai colocar aqui também, que tem da parte dela, né? Da questão da síndrome de Down. Mas depois a gente vai falando cada uma delas.
O transtorno é uma doença?
Autismo não é uma doença.
Pronto. Ou a gente trata como?
Vamos desmistificar isso, né? O autismo não é uma doença. Ela é uma alteração do comportamento, tá? Que traz dificuldades no âmbito social, né? Quando a gente diz de prejuízo, né, no âmbito social, a gente fala de uma criança que não consegue se relacionar com a outra, se comunicar com a outra. Isso é o prejuízo. Quando a gente fala prejuízo, de repente as pessoas podem não entender muito bem, mas é isso, né? É aquela criança que não olha no olho, aquela criança que não chega, deixa eu ver o que você tá fazendo aí, deixa eu ver o que você tá... Ela não traz esse tipo de...
A gente pode dizer,
de...
então, que é o desafio desse relacionamento.
Isso, exatamente.
É prejuízo, já lembra de sinistro,
isso,
né?
Não.
A gente
exatamente.
Pode dizer que o desafio desse relacionamento com essa pessoa que apresenta esse comportamento é porque, pra gente, ele é fora do nosso padrão.
Isso.
Então a gente precisa se adaptar a isso, entender isso melhor para poder
e cuidar,
agir.
Né? O cuidado, né? No tratamento precoce. Eu vou começar explicando, se você me permitir, o que causa o autismo, né? Na sua totalidade. Né? O autismo, ele tem uma causa genética, um fator genético, tá? Associado aos fatores ambientais, externos, né? Que a gente fala. Então, você tô dando um exemplo, né, que eu posso carrear o gene do autismo, mas eu não sou autista. Meu marido também não é autista e carrear o gene do autismo e não, eu não, não manifestar em mim. O que que pode manifestar associado a esse gene que a gente carrega, né? A alterações ambientais de fora. Como assim, Renata? Pode ser, por exemplo, durante o processo da gestação. Uma mãe que não se alimentou de forma correta, ela tem alguma deficiência nutricional, seja para menos ou seja para obesidade também, tá? Obesidade é um dos fatores que podem acarretar. Sorologias positivas, que nem CMV, que são quadros virais, que nem ou bacterianos, que nem como a sífilis, por exemplo, tá? Algumas doenças durante o processo gestacional, uso de medicações durante a gestação, tá? Estresse. A má alimentação, tá? Tudo isso a gente pode associar a esse gen que carrega essa criança. Também tem, além disso, a prematuridade, tá? Eu preciso falar da prematuridade porque ao nascimento, isso pode também, ao longo do tempo, minha filha não tem nada, ela só é prematura. E aí a gente colher esses frutos mais tarde desse diagnóstico. Crianças que teve problema durante o nascimento, de repente uma parada cardiorrespiratória, teve em tempo de internação em UTI, também pode acarretar também alguma alteração por necessidade, às vezes, de medicamento lá naquele nascimento, e que isso quase não é falado. A minha filha teve um probleminha no nascimento, mas ela ficou internada, mas depois ela foi para casa. E aí, quando a gente colhe a anamnese dessa criança, a gente vai ver que foram mais de 20 dias de UTI, foram tempos de parada de cardiorrespiratória, uma criança que a gente chama, que nasce com apga, né, que é um... Deixa eu explicar isso rápido para vocês terem um entendimento. Apga é uma notinha que a gente dá à criança quando nasce. Se ela nasce com choro, a gente bota lá um númerozinho. Se ela nasce rosinha, a gente dá um outro número, tá? E se ela nasce sem esses estímulos nenhum, sem chorar, né? Se ela nasce roxinha e não atende aos nossos estímulos, tá? É hipotônica, que a gente chama, ela não reage, não levanta. Então, assim, isso também pode ser como contribuinte para o diagnóstico de autismo. A gente não pode descartar.
Entendi. Então, tá? Vamos lá. Há um componente genético.
Há um componente genético.
Que não necessariamente precisa ser um pai e uma mãe autista, mas que carregam o componente genético.
Isso.
E algum fator que influencia.
E um fator externo, pode ser ambiental ou não, né? A gente fala que é o fator externo, que nem eu falei agora, né? Ou problema no nascimento, problema da gestação, um problema dessa mãe, né? Às vezes essa mãe tem depressão, ela toma medicação. Entende?
Renata, então, é sempre gestacional, né? Não é um fator de depois da criança nascer.
Também tem o pós, tem o durante, é isso que eu tô falando. Tem o nascimento dessa criança, que essa história precisa ser colhida. Tem o período gestacional dessa mãe. Idade dos pais influencia, a idade tardia, tanto paterna quanto materna, tá? A gente vê que quanto mais velhos, né, esses pais forem, a suscetibilidade é maior para desenvolver o autismo, tá? Isso aí já é comprovado, tá? Que já é um fator a mais que a gente tem.
Ok.
É muita informação.
É bastante informação. E vamos lá. Para a gente começar a falar com um pai e uma mãe para identificação desse quadro. Como é que... O que que são as primeiras observações necessárias?
Então, o autismo, a criança já nasce com ele, tá? E vai se desenvolvendo conforme os períodos de desenvolvimento desse bebê. Falar de atrasos de desenvolvimento, a gente pode já ter algumas crianças que já deixam claro quanto bebês, tá? Elas já não interagem com o olhar da mãe quando amamenta. Ela faz estereotipias, né? Como a gente usou aqui, flappings. Ela tem uma irritabilidade.
Que é o flapping.
O flapping é uma alteração que ela faz com movimentos irregulares nas mãos. Ah. Estereotipias, eu vou explicar depois. E durante essa vida... durante esse primeiro ano de vida, ela já te apresenta essas alterações, tá? Ela tem uma dificuldade para dormir, ela tem alergias alimentares que você acredita que... Não, meu filho só tem alergia a leite. Depois, quando você vai colher lá na frente, essa criança já é totalmente seletiva, né, da forma alimentar. Ela já apresentava distúrbios gastrointestinais. A gente já sabe hoje que mais de 70% dos autistas, eles apresentam algum tipo de distúrbio gastrointestinal, seja ele por alergia alimentar, seja ele por intolerância, seja ele por hipersensibilidade do paladar, da língua. Crianças que não trabalham textura durante a introdução alimentar no sexto mês de vida não conseguem palpar, tá? Coisas simples, tá? Por exemplo, você bota um raminho de brócolis lá, que toda, né, todo pediatra começa, ah, introdução alimentar, vamos lá. Essa criança, ela não aceita tocar. O meu filho, por exemplo, quando eu levei ele na praia, ele não suportava botar o pé na areia. Coisas simples, por conta dessa hipersensibilidade, tá? A gente tentava colocar ele na areia, ele subia a perninha. Subia a perninha. A
hipersensibilidade é uma característica.
É uma característica, então. Isso. Então, eu tô mostrando
toda
aqui...
Toda essa parte de tato é diferenciada. Isso,
é diferenciada. E em relação à dor também, tá? O autista, por ele ter uma carência nessa percepção da dor, porque a dor para eles é diferente, tá? Eles toleram a dor por muito tempo, tá? Então, assim, quando o autista chega para mim na emergência, se a mãe falou assim, doutora, ele tá com muita dor na barriga, eu sei, eu não preciso nem mensurar, eu sei que tá insuportável. Entendi. Então, eu tento logo, de imediato, tirar a dor dele.
Então, ele é hipersensível para as coisas, para o tato, mas
só
porém...
Só que quando... Para a dor...
Para a dor, ele... Que coisa...
Tá? Distúrbios de sono. Complexo. Dá muito. Quando o bebê, crianças que não dormem direito. Geralmente, a partir do terceiro, quarto mês, essa criança já virou a chavinha, né? Para poder dormir melhor durante a noite. Acorda, amamenta, né? Você dá o leitinho pro seu filho e ele volta a dormir de novo no entendimento já do período noturno, né? Essas crianças raramente têm um sono tranquilo. Elas têm uma hipersensibilidade, seja ela pelo travesseiro, pelo tipo de lençol, pela roupa que tá utilizando, às vezes a meia, às vezes o macacão que encosta, a etiqueta que roça, ele não consegue dormir.
Que e aí, qualquer coisa diferenciada diferente. Também no tato.
Isso,
vai trazer.
São, eles aceitam, né, por exemplo, aceitar aquilo que não gera desconforto a eles. Uhum. Por exemplo, um tecido mais macio, tem criança que não tolera manta, bebê que não tolera manta. Uhum. Todo bebê gosta de ficar quentinho. Se o seu bebê não gosta, opa. Se o seu bebê, quando se amamenta, não olha pra você, não balbucia. Depois de 6 meses, a criança dá um sorriso pra você. Quem já amamentou aqui sabe, né? É uma interação linda, maravilhosa que a gente tem quando a gente bota a criança no seio.
Essa falta de interação é algo a ser observado.
É observado pelas mães.
E só pra gente não entrar em extremos, né? Porque quem pode estar ouvindo a gente do outro lado pode ir pro outro extremo de qualquer coisa diferente do meu filho já pode ser isso. Então a gente...
Isso não vai ser de vez em quando.
Entendi.
Entende? Então, para a percepção da mãe que está assistindo a gente, isso aí é praticamente em todas as mamadas. A criança de 9 meses, ela começa, você chamá-la pelo nome, ela já vai despertar. Não. Ela, quando engatinha, você fala, não pode. Aí ela senta, olha pra você e já entende, ela ouve.
Essa interação é o aspecto mais importante.
Isso. Eu tô falando de bebês aqui,
claro,
né?
Claro.
Depois a gente começa a
identificação.
Porque eu tô falando da identificação precoce.
Entendi.
Tá? Eu tô preocupada aqui em falar da precocidade desse diagnóstico. Entendi. Porque se eu conscientizo essa mãe de observar esses sinais, por menor que sejam, ela pedir pro pediatra que faz uma consulta mensal, porque a gente faz uma consulta mensal nesse primeiro ano de vida, se ela já sinalizar, olha, doutora, o meu bebê, ele não balbucia, ele não fala dadá, mamá, papá, ele só fica no berço quietinho, sem emitir som. Vamos observar isso, o que eu posso fazer? Ela já está sinalizando a esse profissional. Tá? Se eu tenho um bebê que eu levei pra praia, que nem eu fiz, tentei botar o pezinho na areia, e ele não aceita a interação com a areia, doutora, como é que eu posso...
Mas essa interação com a areia é estranho para criança urbana em geral.
A gente precisa perceber o quanto. Mas
tem que perceber o quanto,
né? Porque não é isso que eu falei.
Criado no apartamento, não vai ela ser... estranha mesmo.
Isso, grama e areia é muito comum. Isso, não vai ser às vezes.
Entendi.
Toda vez que você levar, vai ser dessa forma.
Entendi. E tem uma diferença também. Ela pode, no primeiro instante, sentir e tirar o pé, mas depois ela vai.
Ela acostuma.
É, o Rafa essa ama, diferença. Né? Praia.
É.
Ama areia. Sim.
Entendi. Mas essa falta de interação também com o novo, né? Com aquilo
sim,
que o...
É
por conta da hipersensibilidade, né?
Sim.
Porque uma criança vai ter, realmente, é muito comum, eu já assisti muitas cenas dessas, da criança na areia e grama ter uma dificuldade.
Tem.
E aí o pai senta junto, coloca, vai aos poucos e vem.
Tá trabalhando.
Isso.
Por que que eu falo sobre isso? Por exemplo, ela tá falando, filha, aceita. Porque a gente tem um período chamado de neuroplasticidade. É um momento em que a criança, se a gente souber trabalhar ela desde cedo, por isso que eu tô aqui informando, enfatizando a parte do bebê, tá? A gente consegue fazer com que essas alterações sensoriais e de comportamento, elas se revertam, tá? Às vezes não 100%, Renata, sim, às vezes, na maioria das vezes, mas com grande sucesso na maioria das vezes, se a gente aplicar a ciência correta no tratamento. Entende? Então, por isso que eu tô aqui para conscientizar desde cedo.
Sim,
tá? Porque chega lá a criança que já chega com... O pai e a mãe que já chega para mim com 2 anos.
Mais cedo, mais eu compreendo. Menos sofrimento para a família. Mais exatamente. Cuidado ele vai ter. Mas e mais adaptação.
A criança vira, né, uma criança funcional.
Isso.
A partir daí, ela começa a ser uma criança bem próximo da de criança, uma criança típica.
É,
não que ela não vá ter algumas alterações, mas aonde tiver, a gente já aborda e já aplica a terapia correta para ela poder ser mais funcional em tudo que ela viver. É claro que ela vai ter as alterações próprias do autismo, né?
Uhum.
Mas ela vai saber lidar muito melhor do que isso, que quanto mais precocidade nós tivermos no tratamento, melhor qualidade de vida essa criança vai ter.
E quem é que faz esse diagnóstico?
O diagnóstico é feito pelo médico. O médico, ele não precisa ser...
Não é nem psicólogo, nem o psiquiatra.
Não é o psicólogo.
Não,
o
psiquiatra é o médico, né?
É.
Não é o
psicólogo, não é o fono, não é o terapeuta ocupacional, não.
Não,
eles, esses profissionais, o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, eles são pessoas maravilhosas, excelentes, que contribuem com o nosso tratamento, okay, tá? Mas eles não são habilitados para diagnóstico, né? Pelo menos até a resolução que a gente tem hoje.
Provavelmente pelo trabalho, né? Conhecem, observam, mas observam, o diagnóstico
identificam e falam com os pais e os pais procuram.
Pronto.
O médico. O médico, ele não precisa ser o especialista em si. O neurologista infantil, que é o neurologista pediátrico, ou o psiquiatra infantil.
Seriam
os dois especialistas na parte neurológica, que tem uma habilidade, uma capacidade grande para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Mas médicos hoje, que estão habilitados, né, para poder fazer esse diagnóstico, podem sim diagnosticar,
uhum,
tá? E esse acompanhamento
como
é feito
quem,
com o especialista.
Quem é esse médico habilitado, perdão?
Olha, é difícil de falar.
Ele vai ter
porque
que
divulgar assim, isso. Porque assim, ele vai ter que...
Tá.
Sabe, ter uma experiência, na verdade.
Então,
não, porque assim, precisa reconhecer os sinais e sintomas e a queixa dos pais.
Entendi.
Né? E ele vai ter habilidade. Por exemplo, eu tava contando pra ela. Um médico da Unidade Básica de Saúde é um médico da família. Tá?
É
que se ele tiver, tá? Isso eu estou falando a nível de SUS, tá? Que às vezes para você achar um neuropediatra ou um psiquiatra, é muito tempo de espera. Então, se eu tiver esse médico da Unidade Básica de Saúde que intenta de autismo, que tem essa capacidade, né, de reconhecer esses sinais e sintomas, ele pode sim fazer o diagnóstico de autismo e encaminhar essa família para ver se há necessidade ou não de medicações. Né? Aí quem já faz é só o especialista mesmo, tá? É um neurologista pediátrico ou psiquiatra infantil.
Mas no básico do básico, uma mãe ou um pai que tem uma suspeita sobre isso, que observou alguma coisa, ele procura o médico, o pediatra dele.
O pediatra.
Tradicional
isso.
mesmo.
Isso.
E conversa com esse pediatra que provavelmente vai encaminhar.
Isso. Se esse pediatra não se sentir, vamos dizer assim, incapacitado para poder fazer esse diagnóstico, não tem problema nenhum. Ele vai encaminhar essa criança para
um especialista. Mas o pai ou mamãe, se ele quiser Sim. mesmo saber se ele vai procurar um neuro infantil ou um psiquiatra infantil.
Ele pode abordar logo que é mais próximo o pediatra, uhum. que geralmente é o médico mais próximo dele, uhum. tá? Porque essa criança geralmente está em acompanhamento. E esse pediatra fala, olha, você tá certo, eu vou te encaminhar para o neuro para você poder fazer uma avaliação mais profunda. Pronto. Né?
Ok, então, agora me diz uma coisa, existe graus diferentes do TEA?
Hoje em dia a gente não usa graus, a gente usa níveis de suporte, tá? Níveis de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O nível de suporte 1, a gente entende que é uma criança que não precisa de auxílio, tá? De auxílio, ou seja, para as questões funcionais. É uma criança que consegue se comunicar, se consegue verbalizar, ela consegue, por exemplo, tirar e colocar uma roupa sozinha, ela consegue ir num banheiro, sem estar alguém ali integralmente ao lado dela, tá? Isso a gente entende como nível de suporte. O nível 2 já é aquelas crianças que não conseguem se comunicar e precisa de alguém ali intervindo praticamente o tempo todo, uhum. tá? É uma criança que não se veste sozinha, que não vai ao banheiro sozinha, que não sabe se comunicar, pedir para comer, por exemplo, tá? Que raramente isso acontece logo no segundo ano de vida, né? Você, geralmente, quando você fecha o diagnóstico, essa criança já é nível 2 de suporte, né? Porque ela não fala, ela mal interage, a gente vai começar a terapia com ela. Então, ela já é nível 2, pelo fato dela ser não verbal, tá? E a nível 3 é onde a gente onde são as crianças, né, de forma que precisam de uma ajuda maior, tá? Não só de medicações para alterações de comportamento, mas mais assim, fala do âmbito social, né, que possam ter crises com mais frequência. São crianças que têm comorbidades associadas, né, geralmente epilepsia, né, enfim, exige um cuidado maior essa nível 3 de suporte, tá bom? Não só medicamentoso, mas de cuidadores também em si.
Entendi. E antes de eu passar para elas aqui também perguntarem alguma coisa, a gente vê o autismo muito romantizado na mídia, né? Na realidade, quando a mídia mostra o autismo, ela mostra sempre alguém intelectualmente com privilégio de intelectual, alguém que tem comportamentos estranhos para a gente, uhum. mas que tem um nível intelectual mais alto. Esse romantizado que a gente vê na mídia, como é na vida real?
Vamos lá, agora eu vou pedir ajuda. No meu ponto de vista, eu vou falar como mãe agora, uhum. tá? Não existe zero romantização do autismo. O autismo está aí, cada dia mais crescente. Hoje eu vou falar pelo CDC, que é onde a gente vê uma avaliação, né, lá de fora, que o autismo está a cada nascimento, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então a gente está com muito, muito, muito autismo. Então a gente
Aumentou o diagnóstico ou aumentou realmente o...
Aumentou o diagnóstico, aumentou a informação, mas aumentou também, devido também, lembra que eu te falei dos fatores externos, uhum. a gente também aumentou a quantidade de crianças. Existem outros fatores que não foram abordados, não são fechados cientificamente para que a gente possa estar falando, que estão influenciando, né, nesse diagnóstico, mas cresceu bastante.
Mas o leque que você abriu aí no início já é bem significativo.
Já bem alta, hoje a conscientização das pessoas Sim. com autismo, a gente fecha o diagnóstico mais cedo. Então, se tem mais autistas também por conta da informação.
Mas essa maternidade tardia, que é uma questão cultural, né, mais recente, mais moderna, uhum. a questão do estresse, que a gente não tem como viver nesse mundo hoje sem estresse. Então, tudo isso hoje está acentuado para que possa a gente ter mais. Aí, eu só quero confirmar a mesma pergunta. A gente aumentou o número de pessoas com autismo, de crianças com autismo, ou a gente aumentou o diagnóstico, já tinha muito e a gente não sabia?
Pelo CDC, sim. Aumentou, sim. Que aumentou. Antes era 1 para 44 e isso foi diminuindo, tá? De 1 para 36. Aumentou, tá. sim.
alguma ligação com com o uso que a gente tem hoje de tela, aparelhos eletrônicos, se tem alguma coisa a ver, não.
A tela não causa autismo. Autismo já nasce com. Vamos deixar claro isso.
Não, mas para a nossa vida moderna, para os pais, para a mãe, isso não altera. Não, não é um comportamento, não é algo externo que pudesse afetar.
Não, eu vou falar da tela mais para frente.
Tá.
A tela, ela altera, piora o comportamento da criança, prejudica o comportamento. Mas não é ela que causa autismo, não é a tela que causa o TDAH. Eu vou explicar isso mais para frente.
Tá bom.
Tá? Voltando à pergunta da romantização. Tá? Uma mãe atípica, eu acho que assim, você fala de romantização, ela vai chorar junto, porque assim, é muito sofrido,
sim,
tá? Para uma mãe que idealizou uma gestação, que espera um bebê e você ter um diagnóstico de autismo. A verdade é essa, é dolorido, tá? É muito que para você levar o seu filho numa farmácia, para uma mãe é um evento. Tá? Porque a criança, ela não para quieta, a criança, ela faz crise, ela se joga no chão e as pessoas olham com um olhar de julgamento para aquela mãe, como se a criança fosse uma criança pirracenta, mal educada, né? E aí você não grita com a criança, você não bate na criança porque você sabe o que está acontecendo, né? Porque a criança está num momento de crise, você acolhe e aquela mãe tem vontade de quê? De voltar para casa.
Entendi.
De voltar pra casa. Ela não consegue ir a um restaurante, ela não consegue. Eu tô falando de coisas simples, tá? Coisas simples no dia a dia, até como ir à igreja, tá? Tem pais hoje que não vão à igreja por conta que tem gente que não sabe o que é ter uma criança típica.
Verdade.
Meu por isso Deus, que a identificação ela se isola é tão importante.
Isso, ela
identificar
se
isola que a criança, identificar com símbolos que as pessoas possam perceber,
sim,
é bem importante, então.
Sim. Eu bato aqui na tecla, você desculpa aqui que meu coração arde quando eu falo sobre
percebi a paixão.
Não tem como.
É.
Porque o olhar de julgamento é muito grande.
Sim.
E as pessoas não têm um entendimento. A gente, não é que eu queira julgar essas pessoas, porque eu sei que se elas tiverem conhecimento, a gente vai virar o jogo.
Sim,
tá? E a intenção aqui é essa, que mude o jogo pra gente, pra que a gente possa incluir essas crianças e esses pais voltem a ter uma vida social mínima.
Entendi.
Tá?
Então a identificação ajuda. Essa identificação, colocar uma referência na igreja, ou ela piora porque...
Não, ela ajuda, mas não adianta você colocar um cordãozinho de autismo e ter lá as suas prioridades, né, do autismo. Ah, ele é autista, passa na frente... sobre isso só.
Não, eu digo pra sobre entender ter mesmo, ele tá chorando assim, não é porque é mal educado, é porque ele tem uma dificuldade de se expressar,
sim,
isso ajuda.
E como lidar? Ajuda, mas se você tiver informação sobre, é melhor.
Exatamente.
Entende?
Então,
não é sobre a identificação, é aí que eu tô querendo te deixar o meu ponto de vista, tá? Eu tô botando assim, só meu ponto de vista como mãe, tá? Nessa hora, esquece a médica. porque não adianta eu botar o cordão do meu filho, porque o autismo, ele não tá no rosto de ninguém. Uhum. O filho dela pode até ter a síndrome de Down. Isso. E se comunicar perfeitamente, mas ele tem associado ao autismo e as pessoas não saberem, tá? Porque, ele tem síndrome de Down, mas ele fala, ele se comunica.
Uhum.
Não, mas ele tem alteração de comportamento.
Entendi.
Entende? Então, não adianta só o cordãozinho, né? A gente precisa conscientizar dessas pessoas. Poxa, o que é o autismo? É só o cordãozinho pendurado? Não. É a alteração de comportamento. Pai, o que eu posso fazer quando ele tiver uma crise que eu possa ajudar o seu filho?
Isso.
Eu te chamo, eu coloco ele sentadinho, eu abraço, eu acolho, ele aceita toque, não aceita toque.
É um bom princípio, né? Pelo menos dizer, olha, eu tenho aqui uma condição especial.
Sim, se você
lidar.
Identifica,
eu
ajuda.
Acho que ajuda. É um primeiro passo,
sim,
mas não é suficiente.
Primeiro... É isso.
Tá ok.
Boa. Muito
bom. Ali na igreja, como é isso? Como que a gente se prepara para esse momento?
Eu achei interessante enquanto a Renata estava falando e achei lindo, viu? A sua fala é bem importante para todos que estão ouvindo. Porque o maior intuito da igreja, eu estou falando da igreja em geral, deve ser o acolhimento, né? Porque a fé opera pelo amor. E se não houver esse amor, não tem acolhimento. Essa audição, né, com afeto, esse olhar sem julgamento, né? Você abraçar essa mãe e entender. Até mesmo o tempo dela falar, que é o que a gente faz lá. Quando eu recebo uma mãe, a primeira coisa que eu faço, eu procuro conduzi-la para que ela conheça as salas. E aí, quando ela vem, claro que por esse tempo todo que eu trabalho com criança, eu consigo observar, né, ter essa observação, e aí eu já consigo compreender que a criança tem uma necessidade específica e que, por isso, eu preciso ter um tempo a mais com essa mãe para entender como nós vamos receber a criança. Porque o acolhimento à família tem que ser por completo. Né? A gente tem em todas as nossas turmas pedagogas, e aí essas professoras e as pedagogas, o que elas fazem? Elas desenvolvem um material que seja para que a gente ofereça um maior nível de oportunidade para essa criança entender a palavra. Porque a intenção da igreja não é entretenimento quando se trata de criança. Eu não estou ali para promover o entretenimento, eu estou ali para que essa criança entenda que existe um Deus que é bom. Para que essa criança entenda que esse Deus que é bom, ele enviou o seu filho com um propósito. E quando a gente tem esse entendimento, você ouve essa mãe, para que a gente possa tratar essa criança, cuidar dessa criança da maneira que ela precisa ser cuidada, e não com o conhecimento, que eu vou dizer, claro que a ciência é maravilhosa e ela nos dá um leque de recursos para que a gente possa falar da palavra para a criança, mas esse recurso todo de nada vale se não houver amor, não faz sentido sem amor. Né? Porque é o amor que nos faz andar um quilômetro extra, é o amor que nos faz acolher e abraçar essa criança no momento de desregulação, abraçar na medida em que ela precisa, às vezes até só ouvir o nosso coração, e aí ela vai acalmando até que a gente possa regular essa criança e, na medida do possível, não tirar essa mãe do culto, porque o propósito, lembra, é acolher a família por completo. Se eu tiro essa mãe do culto, o que eu estou fazendo com essa família? Eu não estou acolhendo, eu não estou fazendo a inclusão que é tão necessária, né? E a gente pensa assim, quando eu falo de inclusão, que, como você falou, seu coração arde, o meu coração queima, sabe? É algo que, isso é o sentido da minha vida, não tem outro. Né, eu entendo que a inclusão, ela precisa ser vista de uma forma onde você entenda. Eu não tenho que trazer essa criança para se adequar àquele espaço, mas eu tenho que adequar esse espaço. E é isso que é necessário, né? E como eu faço isso? Talvez as igrejas ainda não tenham todos os recursos, tá tudo bem. Mas qual é o maior recurso que a gente pode oferecer hoje? É o amor. E com o amor você vai buscar o conhecimento, e através do conhecimento os recursos vão chegando, né? Não tem como não chegar, ele vai chegar. Eu digo isso porque hoje eu tenho acesso a muitas outras pessoas que trabalham em outras igrejas, e quando eu estou falando de algo que eu já faço, e elas falam, mas não tem como. Eu falei, tem, eu sei que tem.
Tem sempre o primeiro passo, né? E o primeiro passo vai depender, realmente, o amor vai ser a abertura para tudo isso.
Isso.
Porque o que você falou é perfeito. Quando a gente ama, a gente vai buscar o conhecimento. Mas, por exemplo, eu já vivi casos com o próprio Rafa, assim. Eu amo o Rafa, mas eu não sei lidar. Então, eu fico observando, porque, assim, a minha vontade com ele, por causa do relacionamento que eu tenho com a família, é de fazer Felícia, né? Agarrar, beijar, e ele tem que ser um processo. Então, assim, o amor é o primeiro passo, e mais a busca do conhecimento, e a gente levar esse conhecimento vai ser a ferramenta para que a gente possa manifestar esse amor. Porque se a gente não sabe como, a gente quer agradar, mas não sabe como, né? A gente quer fazer, mas não sabe como. E óbvio que, de alguma maneira, nós também somos frágeis, nossas emoções, às vezes... Porque como não há interação, parece rejeição. A primeira leitura é rejeição. Não é falta de interação. E aí você também tem medo de invadir um espaço que você não conheça.
O novo.
Eu querendo ajudar, posso estar atrapalhando. A criança estava quieta, eu fui fazer um afeto, ela começou a chorar. Meu Deus, eu arrumei um problema. Então tudo isso é o universo. Mas é isso mesmo. Por conta do... Assim, meu relacionamento mais próximo é o Rafa, né? E eu tento ficar entendendo, mas é novo demais para mim mesmo. Então, assim, como eu apresentei o Rafa, como eu lido com ele, é tudo muito desafiador, porque não tem esse conhecimento prático disponível, né? um manualzinho prático de interação, um manualzinho prático de divulgação. O que, que se presenteia essa criança? Como que faz isso, né? Desculpa a emoção, mas é porque o Rafa é muito especial para mim. E aí a gente vê que a gente não tem essa informação fácil. Como que a gente pode conscientizar essas pessoas a manifestarem esse amor?
E deixa eu te falar, não é fácil.
Isso.
É fácil porque cada criança se expressa de uma forma. Uhum. Então,
eu tô velhinho, eu tô ficando assim, eu me emociono, passo agora.
É emocionante mesmo, faz parte. Né? A gente precisa ser mais empático.
Isso.
A gente precisa se colocar no lugar do outro.
Exatamente.
Né? O amor vem daí. Uhum. De você ver a dor do outro, falar, não, eu te estendo a mão, eu te ajudo.
Isso.
De que forma eu posso te ajudar? Pô, você entregar, de repente, começar a divulgar na igreja, fazer um panfleto de autismo, de repente você
mostrar... É, o que a gente quer fazer começando
sinais,
aqui.
Isso, mostrar os sinais e sintomas. Olha, tá lá na salinha, mas às vezes a mãe nem sabe. A mãe nem sabe que aquele comportamento, e pra mãe tá normal,
uhum.
né? Mas é uma criança que já é mais irritada, uma criança que já é mais chorosa, mais birrenta. Opa, acho que eu vou ajudar a mãe. Ah, mas eu tenho medo de falar com a mãe, porque senão ela não vai gostar. Não, é saber chegar pertinho dela.
A gente tem percebido uma negação muito grande.
Isso.
Muito grande.
Isso. Você não precisa, ninguém vai girar pra mãe virar pra você. Olha, eu vi que o seu filho tem sinais e sintomas de autismo. Tá calma nessa hora. Tá? Deixa pro médico fazer essa parte. Né? Fala, mãe, ele tá tão irritado. Já levou ele no médico? Porque ele tá apresentando esse comportamento aqui dentro. Ele tá um pouco mais agressivo. Ele não tá aceitando a hora da refeição. Ele não come. Ah, não, ele não gosta desse tipo de alimento. Ele só come tais e tais coisas. Olha, mãe, essa questão da seletividade alimentar. Você já foi no médico? Poxa, eu posso te indicar. Você pode ajudar essa mãe, transformando essa Sim. informação com sutileza, mas não deixar de sinalizar. Eu acho que para quem está na igreja, que tem um conhecimento, sim. não custa. Você não vai lá bater uma tela, até porque ela não está lá para isso.
Isso. Uhum.
Né? Mas ela pode sim né? sinalizar e ajudar sim. essas mães também, que às vezes não têm o entendimento.
É. Lá, por exemplo, eu acabo né, visitando todas as salas para poder estar vendo como é que está funcionando. E é muito interessante que sempre que eu faço uma abordagem à mãe, a minha abordagem sempre é, eu estou buscando sua parceria para que a gente possa desenvolver mais com eles. Em que você poderia me ajudar? E aí eu peço para ela me contar como ele é em casa, como ele é na escola. Aí quando ela começa a falar, né, e ela vai pontuando né, algumas questões, eu pergunto, você já procurou alguma ajuda médica em relação a isso? Eu tive já casos de uma mãe, um caso né, específico de uma mãe, onde ela falou que tirou da escola, foram 3 escolas. E aí eu perguntei, será que não valeria a pena você buscar mais informação acerca disso que está sendo dito? E ela ouviu isso de uma outra forma, porque todas as abordagens na escola foi, olha, seu filho é autista. E você imagina, como você mesmo falou, né? Nenhuma mãe, eu vou falar um pouco mais, coloca a mão na barriga e diz, eu queria tanto ter um filho autista. Não, ninguém fala isso. Todo mundo já crê que você vai ter um filho, que vai desenvolver. E aí você receber, por assim dizer, uma informação de alguém que nem teria base para falar dessa forma.
Sim.
E então eu não falo, eu só sinalizo e peço, ó, me ajuda. Assim que você for, me dá esse feedback. E isso motiva. E quando ela volta, eu falo, olha, a gente vai trabalhar da melhor forma com ele. Porque aonde existe a limitação, eu trato dessa forma. A gente vai entrar com a palavra junto com o tratamento. Porque a fé não anula a ciência.
Desse jeito. É muito importante a gente tratar isso. Porque às vezes a gente percebe um caminho oposto, né? De não, a minha fé negligencia a ciência. Não, não a gente está todo mundo mesmo lá trabalhando junto.
De maneira nenhuma.
Porque na realidade...
A lei dos homens, né? E a lei de Deus.
Não vai quebrar princípios, né?
Exatamente. A gente tem que andar juntamente com a ciência.
Sim.
Né? Claro que o Senhor Deus faz o sobrenatural, aquilo
Amém.
Que a ciência
Isso.
não pode
Exatamente.
Fazer. Ele é o Deus do milagre.
Sim.
Mas enquanto esse milagre não vem, cabe a nós, né, irmos caminhando nas nossas pernas aquilo que a gente Sim, tem, com aquilo que Deus nos deu ou habilidades, a, né, para poder...
Ou até isso. Para o milagre vir, porque é muito, sim, muito importante sim, que você conheça, conheça aquilo que é o seu desafio.
É.
Porque eu não posso exercer uma fé para algo que eu não sei que é um desafio para mim. Eu posso achar que aquilo, eu vou viver com aquilo. Então é importante a gente entender... Bom, um diagnóstico, particularmente, isso é uma opinião bem pessoal, tá? Não é uma doutrina. Mas um diagnóstico, que eu sei o nome, meu Deus, me facilita entender que o nome de Jesus é sobre todo nome. Agora isso. Eu tenho um nome. Então eu vou tratar, não vou... eu tenho que tomar o cuidado e o equilíbrio. A nossa busca é sempre pelo equilíbrio, né? Porque eu não posso ter um diagnóstico e colocar todo o pacote como meu inimigo. Não é assim.
Uhum.
Eu tenho que entender, olha, o diagnóstico natural é esse... E eu vou entender o que eu creio e eu vou trabalhar junto para aquilo.
É isso.
Com todas as possibilidades que eu tenho de fazer aquilo.
É isso.
Mas eu quero só ouvir da Flávia, porque a Flávia ela tem um duplo diagnóstico, né? Pode-se dizer, bem desafiador. E eu digo, contudo, a gente não vai ter como entrar nessa pauta hoje, mas ainda assim... Diante das circunstâncias, ela tem um privilégio de poder cuidar desse filho, porque tem o apoio do marido para prover a casa para que ela possa cuidar do filho. A gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas, mas isso a gente tem um outro trabalho que se Sim. chama Cuidando de Quem Cuida. Hoje é o Spa Conscientizar.
Sim.
E a gente tem o Spa Cuidando de Quem Cuida, que um dia a gente vai falar só sobre as pessoas que fazem isso. Mas eu queria que a Flávia desse um parecer. Sobre como foi viver esse desafio duplo, né?
Então, o primeiro desafio, que foi a trissomia, né, do 21, a síndrome de Down, na verdade, durante a gravidez eu tinha aquela suspeita, né? É uma suspeita na transnucência local, que deu 2.5, a médica sempre, a minha ginecologista, ela foi bem humana, ela não, conversou bastante comigo, ligou para mim, conversou uma hora comigo, né, para me acalmar e tal, e eu passei durante a gravidez, assim, nessa dúvida, né, e aí quando ele nasceu ainda com a dúvida, porque eu, quando eu nasci, eu tive essa dúvida por conta dos meus olhos, né, o meu formato do meu rosto, né, algumas minha mãe tinha tido uma filha com síndrome de Down antes de mim. Então, assim, eu fiquei com tudo aquilo na cabeça, porque você é bombardeado, né? Com muita informação. E aí eu me lembro de sentada lá na cama do hospital, olhando o pezinho, porque a síndrome de Down tem aqueles pezinhos, a mãozinha diferente, né? E eu olhando, eu falei assim, meu Deus, será que é? Será que é? E ele até hoje é bastante hipotônico, né? Ele não pegou meu peito, aquela coisa assim, dele... De eu ter que acordar ele para mamar, porque ele não acordava. Se deixasse, ele dormia, sem parar, né? E aí, eu fui buscando informações, né? Porque eu acho que é toda cabeça de mãe é assim, né? Eu fui buscando informações. Só que aí, depois de um tempo, durante, né, os dois primeiros anos, assim, eu fui notando que tinha mais alguma coisa diferente, né? E aí... eu comecei a fazer as terapias com ele, até uma coisa que eu queria de você, né? Qual que você indicaria a princípio para as pessoas? Porque no meu coração eu vejo muitas mães que não têm nenhum acesso, né? Elas não têm. Eu vejo mães onde o Rafa faz terapia que são bancadas, né, por ONGs, né? Que são pessoas que não têm acesso. São famílias e mães que os pais foram embora. Né?
Muito comum, por sinal.
É muito comum que os pais foram embora e que elas têm que correr atrás de fazer a terapia dos filhos. E até entra esse assunto da tela também, porque como uma mãe que está lá correndo atrás e que tem que fazer almoço, cuidar da casa, nananã, e tem que deixar a tela em algum momento para o filho para poder cuidar, conseguir fazer Sim. todas as outras coisas, né? E aí eu comecei a perceber no Rafa, junto com as outras crianças que são síndrome de Down, que já falavam, já interagiam, né? O Rafa, se eu for num parquinho com ele, ele vai ficar ali sentado do meu lado. E se eu não for com ele no escorregador, ele não vai. Se eu não for com ele no balanço, ele não vai, entendeu? A areia foi porque foi desde pequenininho. Então, hoje ele já ama. porque, né, foi desde pequenininho. Uma outra coisa que eu reparei também, porque ele tem e que é algo que eu tô crendo que se acabe de uma vez, que é a crise de laringite estridulose durante a madrugada, que a gente tem que correr para emergência, porque essa última agora ficou com a mão roxinha e tem que entrar no oxigênio para conseguir voltar a respirar. E aí a minha médica explicou que como ele é muito hipotônico...
É, devido à anatomia dele.
Os cíliozinhos que colocam...
O muco pra fora.
Uhum. Tem uma dificuldade por conta
da... É um universo, né? Não é só o comportamento, é um universo.
É, e tem dificuldade de botar pra fora e tal. E ela me explicou e tal. E aí eu fui entendendo. Já fui percebendo quando ele começa a roncar o nariz. Eu já tenho que pensar se eu dou ou não dou o corticoide para poder ele não acordar de madrugada e não ter a crise, né? E aí quando ele fez uns 3 anos, eu comecei a reparar, né? E aí eu vi, gente, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque as outras crianças subliminal estão brincando com as outras crianças. Estão falando menos, mas... Fala alguma coisa, meu filho não fala nada, entendeu? Fala, no máximo agora, papá, mamá, entendeu? Algumas palavrinhas ele solta agora. Começou a se comunicar da maneira dele. Por exemplo, ele quer almoçar, ele tá com fome, ele almoça sentado numa cadeirinha. Ele pega a cadeirinha dele e leva até a mim e diz... É como se ele dissesse assim, ó, tô com fome.
Maneira que ele deu pra se comunicar.
Entendeu? E aí, né... E aí, até uma pergunta que eu achei bem interessante no meio dessas aí, que como eles sentem, como eles comunicam o amor, né? Será que eles sentem o amor? Eles sentem o amor. A diferença é que eles não sabem como
se expressar
o amor.
Né? Isso é importante a gente falar. Eles sentem sim, sentem a rejeição, sentem. Tá? Eles não sabem como se expressar, tá? Eles não sabem como colocar. Talvez ele não consiga virar pra você e falar, mamãe, eu te amo. Uhum. Te abraçar e te beijar do jeito que um outro filho seu...
Isso é muito ruim, né?
E sim... Mas eles sentem sim. Eu fiz uma viagem recentemente, né? E assim, eu fiz uma chamada de vídeo. E meu filho, ele não fala muito na vídeo, né? Na videochamada. E quando ele me viu, o olhinho foi igual daqueles desenhos animados. O olho dele começou a encher de água. Meu marido falou assim, Renata, eu nunca vi o Juan com essa expressão, né? Ele me olhou e, oi filho, fala com a mamãe. Ele não fala, oi mamãe, tô com saudade de você. Não, né? Mas ele olhou pra mim, foi uma forma dele dizer assim, eu tô com saudade de você. Uhum. E se debulhou em lágrimas, né? E começou a lágrima cair, aquilo ali pra mim, e se entende, ele não fez cara, assim, ele não chorou, não, só encheu o olhinho e a lágrima escorreu, foi o suficiente pra eu poder identificar, ó, tá com saudade de mim.
Renata, assim, nos nossos minutos finais aqui, que nós temos já, porque a gente realmente é um leque, né, e a gente vai tentar fazer um ping-pong aqui um pouco mais, só pra gente entender. Uma pessoa que está nos ouvindo hoje, e ela gostaria de ter essa interação. Qual é o conselho bem prático que você dá para que ela... comece a entender esse processo. Porque a gente fala muito assim, inclusão, 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 vamos receber, mas a gente tem que estar preparado para receber. Como igreja, a gente tem que estar preparado para receber na vida social, os filhos dos nossos amigos, a gente, a escola. Mas assim, aí se a gente for para o mundo ideal, né, aí fica, é tudo muito caro também, nem sempre uma igreja tem condição de se preparar para tudo, né, então nem sempre uma escola tem. Mas o que é o básico para que a gente permita essa primeira interação?
Se essa mãe já tem esse diagnóstico dessa criança, né? Aí eu já não entro no mérito das que não sabem, né? Mas se ela já tem o diagnóstico, a pessoa que não sabe, né? A pessoa leiga, quando recebe uma criança dessa, ela precisa ouvir essa mãe. Ela precisa ouvir. o que, que, essa, o que pode, quais são as limitações dessa criança, uhum. O que ela pode, o que ela não pode, ela aceita toque, ela tem alteração de temperatura em relação ao ar-condicionado, tem criança que fica irritada com o ar.
Então, o primeiro passo com os pais. É saber as necessidades.
Exatamente. De que forma eu posso acolher essa criança, mãe? Ela fica bem, se ela ficar sentadinha, ela fica melhor. Uhum. Ela gosta mais de livro, ela tem hiperfoco para livro. Uhum. Vamos botar mais livrinhos de leitura a respeito da Bíblia, que ela vai. Ela gosta mais de quebra-cabeça. Você tá entendendo?
Mas eu preciso conhecer isso tudo. Se gosta de toque, se não gosta de toque.
Você tem que falar, conversar com os pais dessa criança. Antes de você assumir essa criança, antes de chegar lá com a mãozinha.
Não, assumir, que eu digo assim.
Às vezes, do olhar por um tempo, até pra essa mãe poder, às vezes, ir no banheiro. Entendi.
Mas, por exemplo, eu tô aqui numa sala de espera e tem uma criança dessa, a gente tá naquela sala pequena, quer interagir. Então, eu tenho que virar
pro
pai e a mãe e perguntar. Como eu posso,
Eu faço isso no meu consultório, é natural perguntar, porque se essa mãe já sabe o diagnóstico, eu posso mostrar, ela aceita toque? Como é que eu vou examinar uma criança se... Tá. Não, doutora, vai com calma, que ela não suporta que pega no ouvido dela.
Entendi. Quais são as características principais para um leigo como eu, chegou e tem aqui uma criança? Quais são as características principais que eu devo observar para que eu não vá, não ultrapasse nenhum sinal, para que eu não ultrapasse nenhuma e cause dano, né? Porque eu posso, né, querer demonstrar afeto.
O espectro é um universo muito grande. Tem crianças que têm dificuldade de verbalização, de se comunicar, a grande maioria. Outras crianças apresentam uma dificuldade de interação social. Outras crianças, elas têm uma necessidade de estar próximas às outras. Então, fica difícil eu falar para você. É isso.
Primeiro passo, eu tenho que saber dos pais.
Isso. Você tem que avaliar.
O que ele gosta e o que não gosta.
Preciso avaliar o comportamento dessa criança. Eu não tenho como. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, para quem convive.
Isso seria natural. Isso não é ofensivo pro pai, pra mãe.
Não, lógico que não, muito pelo contrário. Pronto. Você vai estar ajudando, ela vai se sentir, falar, poxa, ele se importa com isso.
Eu acho que o leigo precisa saber isso, né?
Lógico.
Eu quero demonstrar afeto, mas eu não sei como. E o que, que eu faço?
Ele faz crise? Ele não faz? Tá tudo bem? Você acha que tem alguma coisa aqui nessa sala que possa deixar ele nervoso? Sim. Olha, tira aquela mesa lá, porque ele costuma pegar a mesa e jogar. Entende? Ele gosta mais de deitar no chão.
Não vai ofender o pai e a mãe eu perguntar o que eu transformo aqui por causa dele.
Você adequar o ambiente para aquela criança se sentir melhor. Tá tudo bem.
Tá. É porque não, a gente pode.
Não, eu falo como mãe, eu tô pensando assim, poxa, eu gostaria que chegassem para mim.
Vou perguntar e ela vai dizer, não, por quê? As outras crianças, né? Porque fica esse.
Não é ofensivo.
Não é.
Não é.
Tá. E hoje, para a gente começar, aqui a gente tem que concluir agora, né? Eu tenho muita coisa a perguntar, mas vai ficar para outro dia. Esse é realmente a proposta desse programa, é abrir o leque. Não é, a gente não tinha pretensão de conseguir falar sobre tudo, mas numa palavra final, o que você instrui para um pai, uma mãe e um próximo leigo? Qual o primeiro passo para que a gente assuma esse processo para facilitar a vida dessa criança?
Na minha opinião, o pai e a mãe precisam buscar
conhecimento.
A respeito do espectro, do transtorno do espectro do autismo. Eles precisam buscar conhecimento. De que forma eles podem ajudar essa criança.
O pai para a mãe e também...
Cuidadores, para quem cuida dessa criança. Na verdade, é um ambiente em que essa criança esteja inserida. Tá? Eu não falo só da casa, eu falo da tríade. Escola, terapia... Na tríade, vamos botar um quadro aí, a igreja, porque entra, né?
A vida social, a escola,
a família, social. Tratamento e igreja, que geralmente constitui, né? Vou falar de tripé, mas eu vou colocar a igreja como um, né? Porque a gente tá sempre lá, então...
Pronto, então hoje, se a gente dissesse assim, a resposta de tudo aqui, que a gente almejou alcançar, é a busca de conhecimento. Então, a busca do conhecimento dos pais. Agora, a gente também vai precisar levar esse conhecimento para as pessoas.
Sim.
Pessoas que, como eu, gostariam de não ser passivas, simplesmente não fazer nada, sim, mas não sabem o que fazer porque não conhecem o universo, né? E é óbvio.
Hoje você está buscando.
Pronto. E é óbvio que uma pessoa que não tenha isso como foco principal da vida não vai buscar o conhecimento que você buscou, que a Flávia buscou por conta do.
Mas saber como lidar, propósito. Saber o que fazer.
Então, hoje, como igreja, o que a gente pode fazer também é informar como lidar com essa situação.
Isso. Informar os pais, principalmente. Né?
Sim,
a saber como lidar.
Sim, exatamente. Pronto.
Flávia, o que, que você, como mãe, gostaria de deixar aqui como recado para alguém, como mãe de uma criança com autismo, que dissesse assim: olha, a minha primeira necessidade é isso?
Nossa, são tantas
necessidades. Não, a primeira. A primeira expectativa que você tem de alguém quando você chega com seu filho?
Então, é a compreensão.
Compreensão.
É a compreensão de que. Que o que eu vivo é diferente das outras crianças. Da realidade de outra, das outras crianças que estão ali.
Então, eu acho que eu vou somar compreensão e respeito, né?
Isso. Ótimo. Compreensão e respeito.
Ale, o que, que você pode dizer bem breve sobre o que a igreja precisa começar a fazer? Ela não vai conseguir resolver tudo agora. Sim. Mas o que ela precisa começar a fazer para receber essa criança?
A Bíblia diz assim: meu povo perece por falta do conhecimento. E na medida em que se estuda a respeito do assunto, o conhecimento chegou, luz se abriu. Então,
libertador.
Exatamente. E como vai ser depois disso? Eu tenho que entender a realidade, né? Nós já fizemos um treinamento em outra igreja, e entender a realidade daquele espaço, e dentro dessa realidade, você trazer o recurso adequado para aquela realidade. Por quê? O passo da inclusão é o conhecimento. Na medida em que eu tenho conhecimento, a ignorância acabou.
Pronto.
E aí, o que eu faço daqui para frente vai ser andar dentro desse conhecimento, utilizando da ciência junto com a fé. Né? Entendendo que a fé ela vai operar através da graça, desse amor que excede nosso entendimento. Com esse conhecimento, vai ser de forma precisa. Então, com certeza vai ter resultado.
Então, o seu conselho é o tripé: conhecimento, fé e amor.
Exatamente.
Pode ser isso? Amém. Renata, muito obrigado. Foi maravilhoso a gente ter. Assim, uma hora não é suficiente. A gente vai estar junto de alguma maneira. Eu já quero fazer um convite aqui público para deixar você sem opção de não aceitar. Que é que você esteja na nossa igreja respondendo a pergunta das pessoas.
Prazer.
Porque a gente quer, como igreja mesmo, a gente entende que a igreja não tem um papel só de cuidar dos seus, da, né? A igreja ela tem um papel de ser relevante na sua comunidade. Sim. Se isso é algo que está acontecendo agora, a gente precisa levar esse conhecimento. Não é responsabilidade da igreja, mas, né, isso é uma responsabilidade de saúde, é uma responsabilidade pública, mas a igreja tem esse canal de influência e a gente crê que se a gente começar a fazer, a gente vai influenciar as pessoas a fazerem também. Então, quero agradecer a sua presença, já deixar o convite para você estar com a gente lá. Flávia, você tem a minha admiração, sabe disso. Realmente, Flávia vive um duplo desafio. Sim. E também a admiração que eu tenho pela vida da Alê, porque, assim, ela, na realidade, se eu estou aqui hoje, é contagiado por esse chamado dela, porque ela sempre vai injetando na minha vida essa atenção. Porque um pastor, ele tem todo tipo de ovelha, né?
Sim.
E ele não tem a pretensão de salvar o mundo todo com todas as questões. Mas eu creio que cada igreja vai recebendo uma informação daquilo que Deus vai confiar a você. Deus dá a indicação, a inclinação, a compaixão e vai dar a ferramenta.
Direção.
Então, se eu posso aqui como pastor deixar também, fechar com uma indicação, é que assim, a gente crê de verdade nisso, que quando Deus dá a visão, ele dá a provisão.
Amém.
E aí eu, a grosso modo, costumo dizer na minha igreja que quando a gente vê a teia, Deus dá a vassoura para a gente tirar a teia. Não é algo que você vê para mostrar alguém, mas você faz parte daquilo. Então, se a igreja simplesmente fizer, usar a ferramenta que ela já tem, que é a compaixão, nós temos compaixão. Não tem como receber Jesus e não ter compaixão.
Sim, tá
porque
certo.
Jesus era cheio de compaixão.
Sim.
Quando nós recebemos ele, o Espírito Santo, nós recebemos compaixão.
Sim.
E essa compaixão é o veículo para Deus trabalhar.
É isso.
Jesus curava através da compaixão. Né? Sempre que você vai ver Jesus se manifestando em algo de cura, vai falar que ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Então a compaixão é o nosso veículo para que Deus possa agir. E aí eu creio que esse tripé, conhecimento, a fé e o amor, né? Considerando no amor essa questão do respeito e da compreensão, que é o, né, o que tem associado ao conhecimento que o seu trabalho faz, né? E que bom que você está fazendo cumprir a palavra, que é onde havia uma necessidade, porque todo libertador é um ex-algemado. Não tem jeito. É alguém que não aceitou a prisão.
É.
E aí ele se liberta e quer libertar todo mundo.
Exatamente.
Então, nós estamos aqui nesse barco. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação
pelo
de todos.
Trabalho.
E você que está nos assistindo, a gente quer muito que você busque mais outras formas de conhecimento. Vai ser importante demais você entender que a sua vida pode influenciar pessoas através do amor de Deus que você carrega. Até o próximo podcast, onde a gente vai estar tratando também sobre as pessoas que cuidam dessas que precisam de cuidado. Amém? Nós falamos aqui do Verbo da Vida Campo Grande. Esse é o projeto SPA Conscientizar. A nossa função aqui não é esgotar o assunto, mas é instigar você a conhecer mais como você pode manifestar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Uhum. Até a próxima.